Noi stavamo studiando sopra l'unicità di Hashem, cioè semplicemente il fatto di che Shema Yisrael Hashem lo keno Hashem Echad, che significa che la persona deve sapere che Hashem è uno. Che significa che Hashem è uno? Ti abbiamo spalato che non solamente è uno numericamente, sino numericamente, sino uno che lì è unico, certo? Quando ci spieghiamo, si ben già o si usa abbastanza tempo che non stiamo stendo per causa delle festività e demai, ma che significa che Hashem è un? Significa semplicemente che tutto è parte da Hashem. Perché che ti ha scritto Hashem è un in unico? Un significa che tem un, tem altro, o tem dois. Unico seria mais veemente, ma non è unico. Significa che è un, nel sentito di che tutto è un, tutto fa parte da Hashem, tutto è una cosa sola. Non esiste dire che tem un lugar onde Hashem monta, o tem una cosa che non fa parte da Hashem. In tutto lugar possiamo encontrar Hashem. Una famosa storia che ho preguntato per una criança, ti do una moeda se mi dice onde Deus está. E di fronte ti do due se mi dice onde Deus non está. Giustamente questo concetto di da presenza di Hashem, che Hashem è un, e questo noi dobbiamo tentare intendere e sapere razionalmente, non solamente accreditare in questo. Dobbiamo tentare sapere razionalmente o che significa Hashem lo che non Hashem echad, che Dio è un. Então, mas tudo que podemos introduzir e falar que encontra o que nós estamos acostumados, Deus criou tudo do nada. Para nós é difícil ser humano entender a criação, como chama em latim, ex nihilo, nada. Que não, para nós é comum que tinha antes.
Matéria-prima.
Tem uma matéria-prima. Hoje em dia, como diz Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Antigamente, hoje em dia tem uma versão nova, não? Nada se cria, tudo se copia. É. Mas é...
Na China.
Na China, lógico. A frase foi feita na China. O Lavoisier chinês. Então... Nada se cria, tudo se transforma. E o que, na verdade, é o que o ser humano faz. E o ser humano também, além de transformar, o que, é que ele faz? E nós falamos muito bem em português, descobrir. Descobrir, o que significa?
Uma casa com uma coisa que existia, você...
Existia e estava coberto. Já pensou? Não é que o homem criou alguma coisa, ele descobriu. Deus, quando criou o mundo, já criou isso também. Quando nós... Falamos da criação do mundo, Deus criou o mundo com todas essas forças, essas energias, etc. Internet e demais. Já estava aí. O homem descobriu a internet, não criou a internet. A telefonia gratuita hoje em dia é VoIP. Então, a mesma coisa nós falamos aqui. Deus criou tudo do nada total. Então, devemos primeiro que nada e saber uma coisa. Uma coisa não se pode criar a si próprio. Ou seja, não posso me fazer a mim mesmo. Não é tão óbvio.
Você tem que ter
alguns princípios para começar a racionalizar certos princípios que são pontos de partida. Certo? Um processo racional. Segundo, todos os começos têm um ponto de partida. E tem simplesmente um ponto, um objetivo. Uma vez que eles têm um final, então tem o quê? Um início. Hashem não tem início. Se tudo, teu primeiro ponto, se tudo se criasse próprio, Deus não podia se criar a si próprio. Porque nada, ninguém se cria a si próprio. E segundo, todos têm um início.
Mas se você põe início a Deus, você está botando uma limitação nele, sendo que tem um final. Porque tudo que começa tem um final.
Exatamente, mas
você não pode ter um início.
Não é que não pode ter um início. Hashem é que para nós é complicado entender o conceito de eternidade.
Não dá para entender o conceito de eternidade.
Sim. Dá para entender. Eu, para mim, eu entendo de alguma maneira de como se diz? Eu consigo ilustrar isto no jeito que eu consigo entender.
Óbvio, mas, ou seja, é fácil falar, agora tenta explicar isso de forma prática, não consegue?
Não é questão de ser fácil ou difícil de falar ou de explicar. Eu vou te dizer um exemplo prático. Sempre costumam falar, é um exemplo da geometria. Você tem um segmento, certo? O que é um segmento?
Uma linha.
É uma linha que tem início e fim.
Certo.
E início e fim você entende por essa linha atravessada. Aí você tem uma semi-reta. O que é uma semi-reta?
Sim, semi-reta. Fino, fino.
E aí você coloca uma setinha para cá e isso você consegue entender. Para nós, o fim não necessariamente é problemático. Racionalmente, por quê?
Tudo começa e termina.
Não. Porque nós não conhecemos o fim de nada. Nós conhecemos o início. Você vê alguém nascer, você não vai ver ele eventualmente falecer. E não sabe quando vai falecer. É simples, uma planta, um cachorrinho, etc. Um ser humano, o que for. Você vê ele nascer, que fofinho, vê ele crescer, se desenvolver, o cachorrinho, exemplo do cachorrinho. E você talvez não vê ele morrer. Você vê que ele tem uma semi-reta. Você vê ele começando, você não vê ele terminando. Certo? Sabe que em algum momento ele pessoalmente, ele particularmente vai falecer. Mas uma semi-reta é algo que está lá, porque você está acostumado, como se diz?
O dia a dia, rotina.
Mesmo que, meio que condicionado a entender que existe fim. É porque não, que existe uma possibilidade que não tem um fim lá na frente. Porque eu todo vejo começo, entre aspas. Agora, se consigo entender uma semi-reta, então simplesmente eu consigo entender uma reta. Mas tenho que fazer esse raciocínio lógico para me pôr na cabeça e isso automaticamente o que é? Se não tem início, não tem fim. E não tem início, não tem fim. É ilimitado. Ilimitado automaticamente, temporalmente falando, o que se chama de eterno. Isso se aplica só a chefe. Porque, como Ramon traz, é inilá-le-mana-vimena. Porque não tem nada que provocou ele. Ele provocou todas as coisas, mas nada que provocou ele. Foi ele, Aristóteles chamava isto em filosofia de primeiro motor, o motor imóvel. O primeiro motor que fazia andar todas as coisas. Por isso que ele falava imóvel. Porque ele fazia andar os outros. Filosofia aristotélica. Vamos lá. E, o terceiro, tudo está sendo renovado. A cada instante, Deus renova tudo. São os três conceitos que nós devemos levar em consideração. Esses três conceitos simplesmente vão nos mostrando uma linha de raciocínio. Então, quando simplesmente essas três introduções, por assim dizer, já foram esclarecidas. Então, simplesmente traz aqui. Vai ter a consequência qualquer, que aquele que vai saber utilizar e ligar uma coisa com outra, vai perceber que o mundo tem um Criador. Alguém que fez da nada. Ou seja, do nada criou a matéria, criou o mundo, criou as coisas. Como nós mesmos vamos ver e explicar mais adiante. Prova sobre isto, claro, bem claro, que simplesmente está comparado com aquilo que vai explicar agora. Ele está escrito que tudo aquilo que existe, uma vez que antes não existia, e ele não se perde, ele tem em consideração duas coisas. Ou ele, entre aspas, se cria a si mesmo, ou alguém criou ele. Como ele surgiu? Se antes ele não estava, como ele surgiu? Simplesmente o que nós vamos poder concluir...
Você está falando da China agora?
Não, se você vai querer dizer que algo se criou a si próprio. Você vai dizer como ele, quando ele se criou, antes de existir ou depois?
Se for ele já existia, óbvio que ele já tinha se criado. Mas
exatamente.
Se criasse, ele não existia.
Exatamente.
Não é fácil.
Mas não é tão fácil, é uma linha de raciocínio, tem que parar e pensar. Quando você está tomando ônibus, você não pensa nisso.
Óbvio que não, tem coisa mais interessante do que pensar.
Lógico, no ônibus tem coisa mais interessante do que pensar em Deus.
O dinheiro.
Não, em Deus, porque Deus está lá antes e vai estar lá depois, entendeu?
Mas a criação do mundo, nesse levando esse tudo que você está passando, talvez seria então que ele já existia e ele só foi revelado?
Não, o mundo não existia, Deus criou o mundo.
Mas tudo,
aliás,
mas se tudo é parte dele,
então de certa forma
significa que tudo é parte dele, no sentido de que ele está em tudo.
Então, ele está em tudo ou tudo é, mas já existe o conceito também de que tudo no mundo é parte de Deus.
Sim.
Seria ótimo.
Então se tudo é parte dele, então ele não pode ter sido, tudo já estava nele. E só foi revelado por ele. Então não houve literalmente a criação, mas sim a revelação do mundo.
Mas houve criação, porque não existia nível, não existia matéria. Então a pergunta que surgiria, que eu não quero entrar agora, mas se quiser depois eu te explico porque vai complicar demais, como surge a matéria? Você está trazendo nos livros profundos, no Hassidut, um marido profundo de Hassidut, como surge a matéria? Se antigamente Deus preenchia todo o espaço, por assim dizer, espaço. Não existia espaço. Sim. Ele criou isso, o conceito de espaço. Espaço já por si só já é uma limitação. Então, como Deus cria a limitação? Se ele é ilimitado, como surge o limitado? Como do ilimitado surge o limitado?
Esse é o grande...
Ok? Seria tipo uma engarrafadora. Como consegue pôr tanto líquido numa garrafinha? Eu rezo o líquido, mas não outra garrafinha. Eu rezo. Então, na prática, não dá para ser o conceito que nós falamos que ele se criou a si próprio. E quando se criou? Antes de existir ou depois? Então, não dá. Pois se vamos dizer que ele se fez a si próprio depois de existir, ele não fez nada, ele já existia. Não precisava fazer a si próprio. Certo? Então, e se vamos dizer que ele se fez a si próprio antes de existir, então naquela hora ele não era nada. E se ele não era nada, como pode fazer alguma coisa? O nada não faz nada. Você tem que fazer, tem que ser alguém para fazer. Certo? Então, o que isso surge aqui? Não pode ser que nada faça, que alguma coisa faça a si próprio de alguma maneira. Então, primeiro que nada, entendemos que existe Deus como precedente. Primeiro que nada. Ok? Simplesmente, não se pode a si próprio se fazer. Racionalmente. Nós tínhamos falado que tinha três conceitos básicos. Sim. O primeiro era... Não, isso é um conceito geral. Primeiro conceito era que nada se faz a si próprio. Alguém tem que te fazer. Você tem que surgir de algum lugar. Que é um terceiro. Então entendemos por quê. Porque simples. Como
água? H2O. Se não é que a... De onde sai a água? Se junta dois disso, um daquilo, está em água. Ou seja, não é que é algo que é sozinho. Isso é uma reação de coisas que já existiam.
Mas isso é uma fusão de dois componentes que dá um terceiro.
Exatamente, mas tudo de coisas que já existiam. Não é de nada que era novo, que não tinha e de repente teve. Ou seja, na água, por mais ela ser uma coisa diferente, ela é uma junção de duas coisas que já existiam.
Sim, porque tudo tem uns elementos básicos. A soma dos elementos básicos. Agora, contudo, a ideia, ninguém pode se criar a si próprio. Da mesma maneira, vamos entender o segundo conceito. Qual é o segundo conceito?
Tudo que tem um começo, tem um final.
Tem um fim, tem um objetivo, tem um destino. Ok? Então não pode ter ninguém antes dele. Ou já antes de Deus. Por quê? Vamos lá. Todo aquilo que tem um começo, que não tem um começo, não tem um fim, porque não podemos chegar a isto que não tem um começo, é simplesmente o limitado.
Que não tem um começo é ilimitado.
Não, o homem não consegue contemplar o começo do ilimitado. Não tem. Então, tudo que vem depois, ou seja, eu não sei como a coisa surgiu antes de mim.
Mas você vai possivelmente descobrir como pode terminar. Você já tá na tua mão.
Talvez sim, talvez não.
Tá, mas se você não viu o começo, pelo menos você consegue ver o fim. O ser humano, ele consegue ver o começo, ele vê o fim.
Não.
É isso que você quer dizer?
Não, pode ser algo que seja antes de mim e posterior a mim.
Que pode ser?
Uma tartaruga vive 100 anos. Por exemplo.
Nasceu antes e vai morrer depois.
Nasceu antes e vai morrer depois.
Pode ser.
Contudo, ela vai devagarinho.
É, não tem pressa também.
Ok? Então vamos ver que partia um início e não tem nada anterior a ele, que não tem então, o anterior, primeiro, de tudo, qual é? O anterior máximo, que não tem nada antes dele. E tudo que vamos ver, qual o objetivo dele, de tudo que existe no mundo, vamos saber que eles tiveram alguém antes, que é Hashem, no caso, que é Deus, e é um começo que não tem começo. Ou seja, Hashem é o começo de tudo, mas como ninguém criou ele, não tem começo. Como se fosse um trocadilho. Por quê? Porque não existe um começo, não existe começo sem que tenha um sem final, não existe semirreta. Aquele exemplo que nós vimos antes da semirreta não existe. Que teve um começo e não tem fim. Todo que teve começo tem fim.
Você concorda que esse conceito ele exige fé? Ele não
consegue. Mas estamos discutindo racionalmente.
Sim, mas chega um ponto que isso. Desculpa.
O fato que a tartaruga nasceu antes de mim e ela vai viver mais do que eu.
Isso é porque você precisa de um exemplo concreto.
Calma, mas isso não significa que vou, como não vou ver ela morrer, significa que vou pensar que ela vive para sempre. É que eu que acreditar que. Não, eu sei que ela vai morrer. Eu não sei entender. Eu sei
mas
que não é.
Mas esse conceito não pode servir para Hashem. Para Hashem.
Não, mas estamos falando nas coisas.
Ah, nas coisas.
Que não existe a semirreta. Tudo que tem um começo automaticamente tem um fim.
Se for coisa materiais.
Tem um destino, tem um. A água, o rio, tem uma nascente, tem um fim, ou seja, vai para o manancial, do manancial vai para um rio, do rio vai para o mar, do mar vai para o oceano. Tem um fim. Como ele volta do oceano para a nascente, não sei. Deve ter um escala lá bombando.
Não, a água evapora, forma
no. Não, 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 mas nascente não, nascente vem da terra.
Água de chuva que a terra absorve e no ponto ela sai.
Tudo bem, mas o conceito em si.
Ah. Mecânica, a coisa.
É, entendeu? Tem uns caras aí bombando aí, uma bomba.
Especial.
Tá pedalando com ele. Mas o conceito é esse, então. Então, se vamos parar e pensar, vamos imaginar. Cogitar por um instante. Uma coisa que não tem um objetivo, não tem um fim, na prática. E vamos, de alguma forma, separar. O que, que vai ficar para nós? Se vamos analisar, ele está limitado. De um lado, ele está limitado, pelo menos. Então, ele tem um fim. Então, simplesmente não pode ser que não tenha um fim. E uma coisa que não tem fim não pode ser. Por quê?
Que é eterno.
Porque seria Hashem.
Seria Hashem. Então, por isso que eu estava falando. Esse conceito, eu acho que é uma forma para o ser humano limitado conseguir entender a existência de Deus.
Não estou dizendo. Estamos entendendo que tudo tem... Tudo que nós conhecemos mais que tem um início tem um fim.
Sim. Isso é a forma limitada de entender o que a gente não consegue explicar de uma forma
racional.
É uma forma racional de explicar uma coisa que acho que vai cair na fé, entendeu? Eu não consigo enxergar, porque aí a gente cai de novo no limitado, né? É, essa explicação desse conceito de Deus, de não existir nada antes de Deus. Eu acho que isso é uma forma de querer explicar a existência de Deus para o ser humano.
Sim. Mas o que estamos fazendo? Estamos analisando isso racionalmente. conhecendo Deus da forma racional como um ser ilimitado e único, criador de tudo.
Então, mas esse conceito de ilimitado e criador de tudo, ele não consegue ser racional. Você não consegue racionalizar uma coisa que você não vai conseguir nunca explicar. O ilimitado, por mais que você fale, ah, eu consigo ilustrar, eu consigo... Cada um vai ter a sua forma de enxergar isso.
Sim, ele está tentando dar uma forma dele, racional, de como entender isso.
Então, eu estou falando alto porque isso, você passou muitos conceitos que, pelo menos para mim, é complicado de absorver. Não é uma coisa simples. Apesar de a gente falar isso de uma forma simples, isso envolve... aquilo que a gente está falando. Você tem que pensar muito nisso. Você tem que pensar para poder absorver esse ensinamento que você acabou de passar. Porque apesar de palavras serem simples, isso envolve outras coisas dentro da gente.
Pronto. Eu concordo que as palavras podem parecer simples.
Podem parecer.
O conceito, talvez, aqui não é a profundidade das palavras ou a dificuldade das mesmas. O conceito aqui é tentar explicar racionalmente. Obviamente, que Deus, acreditar em Deus é uma questão de fé. Entendeu? O Talmud, na prática, nos traz que tinha uma vez um imperador que queria ver a Deus. Como pode ser um Deus que não se apresenta? Um rei que não se apresenta a seus súditos? Então, ele questionou, não? E queria ver a Deus. Sabe, o Talmud falou para ele, olha, tá bom? Então, não dá para ver Deus. Falou, então não pode ser, que Deus é esse? Ele falou, então amanhã, meio-dia, você vem comigo, eu vou te mostrar a Deus. Aí ele falou, tudo bem. Você não vai conseguir ver Deus. Falou, imagina. Se ele existe, eu vou ver. Tem que poder ver. Aí levou ele meio-dia, um ponto, um dia de verão, um sol radiante, um céu azul. Então, agora olha para o sol. Como? Olha para o sol. Olhar para o sol, não existe olhar para o sol. Olha para o sol. O homem estava olhando para o sol, os olhos se fechavam. Não aguentava. E não tinha óculos de sol como tem hoje em dia, filtro, sei lá, não sei. Aí ele não conseguia ver Deus. Ele tentou, não conseguia. Falou, você não consegue ver um servo de Deus. O sol não é mais do que um servo de Deus. Como se chama, como se fala em hebraico sol?
Shemesh.
O que significa Shemesh em hebraico? Shemesh é da palavra Shamash. Assistente. Servente. Ele não é mais do que um dos serventes de Deus. E você não consegue olhar para ele, imagina olhar para Deus. O ser humano tem uma necessidade de entender. Tem uma necessidade de racionalizar. De captar. Logicamente, que tudo começa com a fé. E para nós a fé é algo inata, faz parte de nós. Está escrito que Am Israel é ma'aminim bnei ma'aminim. São crentes, filhos de crentes. Ou seja, ou você crê ou você não crê. Só que acreditar em Deus é uma coisa que para a maioria é natural. Está dentro de você. Faz parte do teu ser. Acreditar. Se alguém não acredita, diz que não acredita, diz que não acredita.
Mas quando ele tem problema, para Deus ele vai se virar.
Em que sentido?
É muito fácil falar que você não acredita em Deus. Mas quando você está numa situação de desespero, que você sabe que nenhum ser humano pode te ajudar, para algum lugar que você corre. Independente do nome que você põe, isso é Deus.
É aquilo que está escrito nos Salmos. E sai na Elearim e aí na Uesri. Vou erguer meus olhos até as montanhas para ver de onde vai vir minha ajuda. Como continua? A minha ajuda vem de Deus, Criador dos céus e terra. Simplesmente. Não tem jeito. Essa é a diferença. A pessoa na hora de desespero procura dar alguma coisa. Aí pode ser. Então ele lembra da Hashem quando ele precisa. Pode ser. Poderia ser melhor? Poderia. Agora, melhor estar conectado com a gente não quando você precisa. Está conectado com a gente quando você não precisa. E talvez aí chegue a não precisar.
Mas isso que é feio.
Simplesmente. Por isso que diz o rei Davi, Hashem Roi, lo exar, Deus é meu pastor, não vai me faltar nada. Simples. Vamos parar por aqui já, horário já.